Hoje, falando conosco, está o Emanuel Ornelas, professor da Escola de Economia de São Paulo. O Emanuel pesquisa na área de comércio internacional e soma uma impressionante quantidade de artigos publicados e citados. Além de pesquisador influente, ele é atualmente o coordenador do curso de mestrado e doutorado aqui da ESP. Bem-vindo, Emanuel. Obrigada pelo seu tempo aqui de conversar com a gente. Queria muito tentar usar essa nossa conversa para tentar deixar um pouco mais claro para quem está nos ouvindo aí o processo criativo e científico por trás da pesquisa acadêmica em economia. E acho que você podia nos ajudar um pouquinho nisso. Você consegue explicar para a gente como esse processo funciona? Talvez, sei lá, dar um exemplo de um artigo, alguma coisa, para contar para a gente de onde vem uma ideia, como começa um artigo e como ele chega depois ali dentro, né, de uma revista acadêmica.
Joia, Gabi, muito obrigado, primeiramente, pelo convite. É uma honra fazer parte desse seleto grupo de entrevistados aqui no seu podcast. Essa é uma boa pergunta. São várias, quer dizer, eu acho que a primeira parte da resposta é um processo longo e cada pessoa vai ter idiossincrasias.
Sim.
Mas tem um processo mais ou menos padrão que eu vou colocar, vou dividi-lo em quatro partes.
Tá.
Que é a concepção da ideia, a execução, a circulação e a submissão. Vários ãos aí. Mas deixa eu explicar, quer dizer, o que eu tenho em mente de cada um. Primeiro, como que você tem a ideia, né? Uma coisa que sempre me vem à cabeça é uma entrevista que eu ouvi há algum tempo do Jerry Seinfeld, o comediante. Alguém perguntando para ele de onde que vêm as ideias lá, das piadas e tal. Ele falou que do momento em que ele acordava até a hora que ele dormia, ele estava sempre pensando em material. E aí o cara falou, pô, isso é cansativo, né? A vida inteira, você estava tomando café. Ele falou, mas é isso, é assim que funciona. E aí ficava sempre pensando. Talvez seja um pouco de exagero aí para o pesquisador, mas em certa medida isso é verdade. Você está sempre olhando para o mundo, pensando em questões que você não consegue explicar, mas que talvez você, com o trabalho, conseguisse achar uma resposta. Então, tem sempre essa observação sobre o mundo, sobre coisas que você não entende muito bem, que você gostaria de explicar. Então, é meio que a partir daí que vem as ideias. É claro que existem alguns ambientes onde essas ideias aparecem de forma mais frequentes. É quando você está conversando com outros amigos que são economistas, eventualmente quando você está em uma conferência e está, né, todo mundo engajado em pensar em ideias, quando você ouve um seminário, quando você está lendo artigos, mas muitas ideias de fato aparecem no
No chuveiro.
almoço, no chuveiro, você está observando, né, fenômenos econômicos do mundo que você não entende direito, você acha que ninguém nunca explicou e você procura explicá-lo.
Legal.
Bom, mas isso é a primeira parte de onde que a ideia está vindo, né? Depois você tem que executá-la, né? Implementá-la. E várias das ideias morrem aí, porque aí você entende que às vezes é uma coisa trivial.
Você só não tinha pensado nela
Não tinha
antes?
pensado antes e começa a pensar, isso aqui é trivial, isso aqui não vou escrever um artigo sobre isso. Ou, às vezes, é o contrário, uma coisa muito difícil e
Às vezes
aí,
alguém já fez,
às vezes,
imagino.
alguém já fez também, acontece. Às vezes é muito difícil, aí você não tem a metodologia, os dados para responder. Quando você, agora, quando funciona, qual que é a execução? Você pode pensar em os artigos de economia, três tipos, que são os teóricos, os empíricos e os teóricos e empíricos. Né? Teórico, quer dizer, é o quê? Você conseguir, entre aspas, aí, modelar a ideia, né? Usar uma linguagem matemática,
Para replicar um fenômeno, né?
tentar representar aquilo ali e ver quais são as implicações. Falando assim,
É um trabalho bem
parece
matemático, né?
é matemático, mas quer dizer, mas tem uma coisa criativa aí também, né? Que
Claro.
é tentar, quer dizer, pensar nos agentes econômicos, como eles se comportam.
É uma abstração
Uma
grande, né?
abstração grande. E colocar isso aí nas equações.
Mas é um trabalho que parece soa solitário, assim, de você numa lousa, você com papel escrevendo, é isso mesmo?
É isso mesmo. É bastante solitário. As pessoas aquelas que gostam de interagir com outras pessoas o tempo todo, não é um trabalho adequado para essas pessoas. Por outro lado, hoje em dia, principalmente, grande, eu direi, 90% dos artigos, ou até mais, são coautorados.
Uhum.
Então você sempre vai... Eu não me lembro do último artigo sem coautores que eu tive. Sempre você tem um, dois, três, quatro coautores,
facilita,
você
está
interagindo, né?
Né?
É. Mas você não vai, mas ainda assim boa parte do seu trabalho vai ser ali na sua salinha,
claro,
na sua mesinha, e aí você vai chegar a algum resultado, ou vai bater a cabeça na parede,
uhum,
e aí vai falar com o seu coautor, vocês vão trocar ideias para tentar fazer a coisa evoluir. Mas tem esse trabalho de introspecção, realmente, que essa introspecção é importante.
Uhum.
E é curioso que esse tipo de trabalho teórico pode parecer, algumas pessoas de fora podem imaginar que você está simplesmente traduzindo uma coisa do mundo em equações matemáticas. E aí, não teria muita graça. A graça é que, uma vez que você transforma as ideias básicas em equações matemáticas, depois o que você faz é desenvolver esse modelo.
Isso.
E você vai chegar nos resultados que você não imaginava. Muitas vezes você não imaginava. Algumas vezes é o contrário do que você imaginava. Então, de certa forma, a análise teórica vai ganhando corpo próprio ali, vida própria, e vai indo, você vai seguindo. É claro,
e às vezes em vários artigos, eu imagino.
Em vários artigos.
Você faz, né, um avanço num primeiro e depois, né? Isso.
E pode ser também um trabalho empírico, mas você tem que fazer o quê? Você tem que encontrar a base de dados que te permite responder aquela pergunta.
Isso.
E não é só encontrar a base de dados, é saber como extrair da base de dados a pergunta que você quer responder. Então teve as ideias, várias morreram ali no início da execução, você viu que não ia valer a pena. E algumas você vai executar. Isso aí pode demorar um ano, dois anos, né? até mais tempo. Uma vez que você tem ali a sua primeira versão, aí você vai circular essa ideia. Essa etapa, algumas pessoas nem fazem muito, mas eu acho ela importante.
E tem ganhado bastante força isso, né? De circular, o poder da circulação ali, né? Os working papers.
Exato.
Né?
Você tem dois benefícios principais. Primeiro, feedback. Quer dizer, por exemplo, você vai apresentar nas conferências, em outros departamentos, vai conversar com pessoas, e elas, o que você faz ali, como você estava dizendo, você está ali na sua salinha ali, mesmo que seja conversando com seus coautores, eles também estão nas salinhas deles.
Todo mundo na bolha, né?
Na bolha ali, falando, outra coisa legal. Aí você começa a apresentar e você vê que tem problemas,
você
não tem muita, tem alguma noção, mas você não tem uma noção perfeita de quão legal o que você está fazendo e de quão problemático é o que você está fazendo.
Uhum.
Na medida que você está circulando, está apresentando, as pessoas vão fazer perguntas, vai entendendo e vai ajustando de acordo.
Uhum.
Ainda tem um outro papel também importante, que é disseminação.
Uhum.
Mesmo depois que você já esteja bem confortável com o seu trabalho, é isso, já peguei muito feedback, eu acho que vai ser isso aqui mesmo. É importante disseminar, porque tem gente no Brasil, na China, nos Estados Unidos, na Europa toda, fazendo, né, trabalhando em pesquisa o tempo todo. E você quer que as pessoas saibam do seu trabalho, né?
Isso.
Se você fizer o trabalho quietinho, eventualmente conseguir publicar numa revista internacional, que seja, mas não ter disseminado, pouca gente provavelmente vai ler o seu artigo, pouca gente vai citar e...
Porque apesar da gente chamar de revista, de journal, é difícil quem pega um journal e lê de cabo a rabo, né?
Não, não existe isso.
Né? Né? A gente pega um artigo ou outro.
Eu lembro uma vez uma pessoa bem mais senior que eu, dizendo, ninguém lê mais artigo. Você sabe do artigo, porque você vê as pessoas apresentando, circulando. Quando sai no journal, todo mundo que tinha que saber do artigo já está sabendo. Então ali é só meio que um carimbo desse journal, mas todo mundo já está sabendo sobre ele. Então tem um pouco isso. E eu sinto com alguns papers meus que circularam mais e outros que circularam menos.
Você sente a diferença?
Sinto um pouco de diferença. Especialmente na minha área de comércio, mas eventualmente faço coisas meio que mais macro, economia política, até de teoria, que é onde, obviamente, as pessoas me conhecem menos, eu tenho menos inserção. E aí você tem mais dificuldade para circular. E aí eu tenho alguns papers que eu acho legais, que foram bem publicados,
mas
não são citados, porque não circulou direito. Então, acho que é bem importante essa terceira etapa da circulação.
Uhum.
Quando você sentiu, circulou bastante, agora, bom, agora tá beleza, agora eu sei que isso é o que eu quero. Aí você começa o processo de submissão.
Uhum.
Quem enviar para os journals, tem que ser um de cada vez. Aí a primeira coisa é você definir qual que é o objetivo.
Melhor fit,
né?
Ali, né? Entre os objetivos do journal e o que o seu artigo traz.
Aí você tem que ser meio que realista.
Uhum. Mas ambicioso.
Mas ao mesmo tempo ter um pouquinho de otimismo ali.
Uhum.
Porque você tem as categorias de journals, né? Você tem ali o que eles chamam de top 5, que são aqueles que estão acima de corpo, né? Pro bem ou pro mal. Não sei se é bom que seja assim. Provavelmente tem vários problemas,
uhum.
Mas
que tem mais prestígio,
tem,
né?
Mais prestígio. Uhum. E aí publicou lá, meio que, assim, um grande salto na sua carreira.
Legal.
Ou você pode ir para aqueles que são da área, né? No
mais
meu caso,
específicos,
mais específico, na área de economia internacional. Ou, no caso, as pessoas estão trabalhando na economia do trabalho, o que seja, em macro. E aí também vai ter um ranqueamento ali, vai ter os jornais no topo e vão ter alguns um pouco abaixo. Ou pode ser para outros jornais que são bacanas também, internacionalmente bem conceituados, mas que não estão ali no topo. Ou pode ser uma coisa mais de nicho,
uhum,
bem
uhum.
específico, por exemplo, até se for coisas do Brasil em um jornal brasileiro, porque
legal.
Vai ter interesse aqui no jornal brasileiro. E aí você começa esse processo de submissão. A coisa importante é você preparar a pele.
Resiliência, né?
Resiliência. O termo em inglês que usa é uma hard skin, né?
Uhum.
Que tem que ter uma pele cascuda ali.
É.
Porque você vai inevitavelmente...
Vai receber nãos,
vai,
né?
Receber nãos, e alguns não serão duros, porque quem está fazendo ali a avaliação são pessoas anônimas. Então,
e são pares, né?
São pares, uhum. Mas são anônimos, e aí eles... Perdem toda a timidez ali.
É internet, né? Twitter.
Isso, exatamente. Se quer detonar, detono sem, né? Muitas vezes sem a delicadeza ali. E é importante isso. Eu conheço várias pessoas que super inteligentes, muito mais inteligentes que eu, por exemplo, e que não assim, meio que não deram muito certo na como pesquisadores. Ou desistiram,
uhum.
E eu acho que por causa disso, porque não souberam absorver o golpe, ou os golpes. Você faz ali, gasta lá 2 anos, 3 anos um artigo, submete, rejeitado.
É. Não é nem só rejeitado, né? Tem muito artigo que ele é aceito desde que você faça modificações, e aí você tem que, né, retomar aquele artigo depois de alguns anos. É um processo doloroso ali, né?
É doloroso. E, em geral, quer dizer, vão existir, né, editores e pareceres que vão falar, tá legal. Mas, em geral, tipo assim, tá legal,
mas...
porém... e aí vem lá 13 coisas lá, isso aqui não tá muito bom, tem que melhorar. E esse é o cara otimista, o cara legal.
Que ainda permitiu que você...
Ainda permitiu que você fizesse essas revisões. Então, quer dizer, é um processo longo que isso. A pessoa precisa de ter essa resiliência. E saber que, em geral, isso, você tá... Aquela a concepção da ideia ali que você teve ali no almoço...
Há 3 anos atrás?
Ou há 7 anos atrás, pode ser muito tempo.
Uhum.
Então, assim, os meus papers estão sendo publicados, sei lá, esse ano...
Uhum.
Começou tudo na outra década, em algum momento na outra década. Então você tem que ter essa
fé.
Essa fé e essa. né, em várias outras atividades profissionais, você vai fazer lá o relatório para amanhã.
Isso. É rápido, né?
Rápido, né? Você faz o esforço, você tem a recompensa ali, né?
Isso.
Aqui a recompensa vem lá para frente.
E incerta, né?
E incerta. Incerta.
Exato.
Então, esse é mais ou menos o processo. Espero não ter desestimulado ninguém.
Não, ao mesmo tempo parece um processo muito interessante, né? De certa forma, você está escolhendo com o que você vai trabalhar.
Essa é a parte mais legal da profissão. Que é meio... Né, não é o seu chefe te dando o relatório que você tem que fazer tudo. Eu vou escolher o relatório.
Eu quero entender isso. Eu acho que isso é interessante. É muito legal, né? Muito
legal. Impressionante que tem alguém que te paga para fazer isso.
Não é impressionante? Porque é claro que tem ali uma enorme externalidade que você está também ensinando um pouco para o mundo quando você aprende, né? E escreve um artigo e publica esse artigo. Mas a motivação provavelmente foi você querendo entender aquilo, você querendo contribuir naquele... É muito legal, ainda que seja demorado e trabalhoso, isso. Né?
É custoso, mas é o fato de você escolhe, de certa forma, o professor em geral, ele vai ter coisas da administração, vai ter coisas de aula, né? E aí o horário está ali demarcado e tal. E tem a parte de pesquisa. Pesquisa você faz quando você quiser. Pode ser fim de semana, pode ser nas férias, pode ser às 3 horas da tarde, na hora que você quiser. Então, você tem essa flexibilidade de trabalhar na pesquisa na hora que você quiser e no assunto que você quiser. Isso é muito bom.
É.
O problema é que, tipo assim, isso para ter resultados daqui a 5 anos, você tem que estar trabalhando duro hoje.
E você comentou que os artigos eles demoram e varia, né? Tem artigo que um ano de trabalho já deu algo legal. Alguns você falou, né? Tô trabalhando faz uma década, né, deles. Mas eu imagino que você trabalha em vários artigos ao mesmo tempo, então. Não em um só até todo esse processo completar, né? Você, por exemplo, vai no último ano, você trabalhou mais ou menos em quantos artigos ao mesmo tempo? Você tem ideia?
De cabeça, o número certo, não sei, mas vai ser alguma coisa entre 5 e 10.
Bastante ideia, né?
Bastante ideia e às vezes eu tenho assim, dificuldade em... Você tem que desligar de uma para ligar. E são, eu acho que no momento aí, nos últimos anos, são com coautores diferentes. Cada uma é com coautores diferentes.
Legal.
Então...
Deve confundir até o momento, né? O que estava fazendo mesmo?
Você tem que coordenar, né? Porque aí tem hora que os seus coautores de um projeto estão lá todo mundo trabalhando, então você tem que trabalhar ali também, você tem que deixar outros de lado. Tem um pouco
dessa... Tem que equilibrar os pratinhos ali.
Tem uma coisa de multitasking ali, é importante.
Muito legal. Você já tem, né, muito artigo publicado, muito artigo citado, e muita coisa, assim, coesa, né, no sentido de que você falou que você faz em algumas outras áreas, mas tem muita coisa em áreas ali correlatas, né? Aí eu fico me perguntando se tem... Cada artigo é um pedacinho, é um momentinho ali de, né, um pequeno aumento no nosso conhecimento sobre matemática. Você acha que você já conseguiu, assim, com o agrupado do seu trabalho, contar histórias, assim, algo que você juntando vários artigos, você conseguiu entender pessoalmente mesmo, assim, agora eu sinto que eu entendi um pouco melhor matemática, eu consegui, juntando esse trabalho aqui desses meus últimos anos, eu acho que eu consegui entender esse assunto um pouco melhor.
Acho que tem algumas, pelo menos umas duas áreas aí que eu sinto que eu, tipo, fiz uma contribuição.
Legal, você consegue explicar pra gente em termos
que entenderemos? Quer dizer, uma área que eu trabalhei muito no... Era a área onde eu fiz o meu doutorado, a minha tese de doutorado, e depois continuei trabalhando... Fiz vários papers, e até hoje, até ano passado, eu publiquei outro paper dessa área, que é a área de acordos de livre comércio.
Tá.
Desde 1950, a gente sabe que esses acordos eles são preferenciais. Né? Uhum. Tipo assim, eles estão fazendo acordo com uns países e deixando outros de fora.
Sim, não é um livre realmente livre.
Então, por um lado, você está dando... O lado positivo, você pode pensar que você está dando preferências, está ganhando preferências ali naquele grupo, dentro daquele grupo, isso parece uma coisa legal. Se você quiser enfatizar a parte negativa, você vai dizer que você está discriminando quando é quem está fora.
Sim.
Quem está fora não vai ter acesso a esse livre comércio interno. Então, a princípio, esses acordos podem ser bons ou ruins para as economias envolvidas. Sim. Em geral, tende-se a pensar que não, livre comércio, de forma geral, é uma coisa positiva, e é sobre várias condições, mas essa liberalização preferencial ou discriminatória, aí não necessariamente.
Uhum.
Você pode estar comprando as coisas da Argentina bem mais caras, muito mais ineficientes, por causa do Mercosul,
Sim.
Ao invés de comprar da China, por exemplo, que vai estar vendendo muito barato, a mesma qualidade. Então tem, esse problema inicial aí. Aí, mas ao mesmo tempo você tem lá, o mundo hoje tem uns 400 acordos já em vigor, desses acordos preferenciais. E aí eu lembro que eu sempre tive essa pergunta, aí eu entrei no doutorado com essa pergunta, assim, será que isso é bom ou ruim? Né? Porque a gente sabe também que governos, até recentemente eu estava dando um curso na pós-graduação, não, na graduação. Eu, primeiro dia de aula, eu faço perguntas genéricas assim, para as pessoas, para os alunos, só para sentir, ali, sentir. Qual que é a intuição deles. Aí eu fiz essa pergunta. Aí um aluno respondeu, não, é bom. Se o pessoal está fazendo isso, é porque é bom. Se os governos fossem bonzinhos, entre aspas, aí a gente não teria muito que preocupar, né? Para o governo também, ó, esse aqui é bom, esse aqui é ruim, então vou entrar no bom.
É.
Só que os governos têm outras motivações, né? Eles querem ajudar grupos específicos, né? Tem lobbying, corrupção, tanto de coisa, né? Então, talvez os governos estejam fazendo a coisa errada.
Uhum.
E aí, essa foi a pergunta que eu quis responder lá atrás, lá no meu doutorado. E estava começando uma pesquisa nessa direção e estava se formando o consenso de que os acordos que estavam sendo formados, quer dizer, que se chamava de viáveis politicamente, eram os ruins.
Ah.
Os governos iam querer formar os acordos ruins.
Ruins para a sociedade.
Para a sociedade. Provavelmente bons para o governo, para os grupos que iam ser beneficiados, mas ruins para a sociedade. Só que tinha algumas hipóteses nessas análises que eram, achava-las meio esquisitas, meio estranhas ali.
Uhum.
E aí eu comecei a trabalhar com esses papers, tentando, bom, isso flexibilizo essas hipóteses. A hipótese crucial lá era que quando os blocos se formavam, as barreiras comerciais que eles tinham com os países de fora se mantinham constantes.
Uhum.
Isso parecia meio estranho, porque haveria motivos para eles quererem mudar. E aí eu comecei a trabalhar nisso. E aí quando eu fui trabalhando, eu cheguei num resultado inverso.
Uau!
Que os acordos bons para a sociedade é que eles tenderiam a ser mais politicamente viáveis. Existia ainda algum nível de, quer dizer, uma ineficiência?
Uhum.
Um erro, vamos dizer assim, que alguns acordos seriam bons, no sentido, seriam bons para a sociedade como um todo, mas alguns governos não iriam querer formá-los por causa dos objetivos políticos dos governos. Mas aqueles, então quais seriam formados? Aqueles que seriam muito bons, porque o governo também leva em consideração o impacto na sociedade, o impacto na economia como um todo.
Isso.
Né? Então só esses que seriam, que eram muito bons é que seriam formados. Então, não é que os governos estariam formando os acordos errados.
Mas seleção destes.
É, era uma seleção dos bons. Só os bons, não todos os bons, mas alguns deles.
E você estudou a temática de forma teórica e de forma empírica?
Aí eu estudei isso de forma teórica e aí a questão chave, quer dizer, aí tem um modelo lá, ele dava aqueles resultados e aí esses primeiros papers foram bem publicados, então, de certa forma, eu tive uma marca aí, mas aí tinha essa questão empírica, que a questão chave era exatamente o que acontecia com essas tarifas externas, com as barreiras em relação ao resto do mundo, uma vez que os blocos eram formados. Aí também tinha uma visão de umas pessoas dizendo que essas tarifas tendiam a aumentar. Seria o contrário do que a minha teoria prevê. A minha teoria previa que elas iam cair e por isso ia acabar sendo positivo. Tem uma série de passos aí, mas
em resumo
era isso. E aí eu consegui fazer com uma coautora um paper empírico sobre a América Latina, que tinha,
que
se engajou em vários desses acordos. E aí o resultado é que caía.
Mostrando que sua teoria funcionava
ali. Então, quer dizer, eu acho que as pessoas me conhecem, algumas pessoas da área, né, me conhecem como a pessoa que
estudou isso
e falou que os acordos são bons, as tarifas caem, esse aí é o big picture da coisa.
Deve ser muito legal se tornar referência no assunto.
É, quer dizer, não é um, É um assunto importante.
É, claro.
E, obviamente, tem outras pessoas que falam claro. Ao contrário. Mas...
Tem muita gente no Brasil que estuda comércio internacional?
Impressionante, mas não.
Não, né?
Não. Se você comparar, se você for olhar as áreas de economia no mundo e a sua representação no Brasil, eu diria que talvez seja a menos representada. Olhando a importância no mundo de comércio internacional, pesquisa, ensino, etc., no Brasil, talvez essa área pior representada. Eu já pensei isso, sobre isso por um tempo. Acho que existe um ciclo vicioso aqui, no sentido de que ensina-se pouco na graduação, nas graduações. Muitos cursos de graduação nem têm comércio internacional.
É.
E alguns têm, mas é uma coisa meio muito antiga.
Entendi.
Que
acaba não sendo estimulante.
Os alunos vêm com uma coisa tipo assim, do passado.
Uhum.
E aí, uma consequência disso é que esses alunos, alguns desses alunos da graduação vão fazer mestrados, vão fazer doutorados. A última coisa que eles pensam é comércio internacional. Então, acabam não fazendo.
Uhum.
Consequentemente, novos professores, novos pesquisadores não são formados. E aí, se não tem bons professores ou nem um número suficiente razoável de professores, e continua sendo pouco ensinado na graduação, e essa coisa se perdura meio que para sempre, durante décadas. Você pode fazer a pergunta, tipo, qual que é o que originalmente gerou isso, né? Que não gerou isso no resto do mundo, mas gerou isso
no Brasil.
No Brasil. Meu palpite é o fato da economia brasileira ser historicamente muito fechada, continua sendo muito fechada.
É.
E aí, tão pouca interação com o resto do mundo, que a gente vai ficar estudando
comércio internacional. A gente não pensa nisso, né?
O país não está fazendo um comércio internacional. Existiam também, existem, né? Tem essas teorias cepalinas e umas teorias mais antigas e que, até onde eu sei, empiricamente não pararam em pé, não mostraram resultados, mas que sabe-se lá por que motivo se tornaram muito populares. E elas eram extremamente negativas a respeito de comércio internacional da perspectiva dos países em desenvolvimento. A ideia é que
sempre, uma herança, né?
Essa mentalidade. Herança intelectual de que a gente vai ser sempre
autossuficiente.
Porque senão a gente vai ser explorado. A gente abriu o comércio, a gente vai ser explorado pelos países mais ricos. Eu lembro muito bem, já estava no doutorado, voltei para o Brasil umas férias, assim, e estava na época, quando estavam discutindo a área de livre comércio das Américas, LAFTA, talvez seja em inglês. ALCA no Brasil. Eu li para os anos 2000, ele sim. Eu lembro um colega de graduação meu, inteligente e tal, mas que não foi para a área acadêmica. E a gente encontrou num bar e ele falou, não, isso é um absurdo essa ideia da ALCA, porque é claro que os Estados Unidos só querem isso para explorar a gente. Tentei argumentar ali, mas é muito difícil, quer dizer, uma coisa que estava bem enraizada na cabeça dele, que a gente tinha estudado lá na graduação.
Isso.
Então, acho que todo mundo vê isso negativo e criou-se esse ciclo.
Que loucura.
É. E aí tem pouquíssimos.
Mas verdade. Acho que você tem um palpite aí que talvez faça sentido mesmo. Faz sentido. Acho que deve ser essa herança aí.
Talvez nem consiga provar isso empiricamente aí.
Mas depois desse nosso papo, eu tenho certeza que vai ter muita gente interessada na temática.
Eu espero que sim.
Então, eu queria ver se você consegue indicar algum ponto de partida. Algum livro, eu sei que você tem livros publicados, inclusive. Para quem está ouvindo, não conhece muito do assunto e gostaria de colocar o pezinho na água, assim, ler alguma coisa um pouco mais moderna a respeito de comércio internacional.
Então, você mencionou o meu livro, né?
Isso.
Então,
você acha que é um livro com uma linguagem que dá para qualquer um ler, assim, entender?
Eu acho que a resposta é sim.
Tá.
E é sim, porque esse foi um esforço grande que a gente fez, na verdade.
É você, o João Paulo e o Lucas Ferraz.
O João Paulo e Lucas, A gente queria fazer um livro sobre... A gente tinha um desconforto no curso de graduação, a gente queria falar um pouco de Brasil e as coisas sobre o Brasil, relativamente a comércio internacional, eram boas e eram poucas, e a gente queria fazer essa, a gente queria fazer isso. Mas a gente queria que fosse uma coisa mais acessível, inclusive para o não economista. Eu lembro que eu sempre pensava no médico. Uma pessoa inteligente.
Mas que, uma formação completamente diferente.
Não sabe nada, mas que tem um interesse em saber aí de comércio e tal.
Legal.
E aí eu não sei se de forma geral a gente atingiu esse grupo. Eu tenho uma observação, que é uma dermatologista que leu o livro. Ela provavelmente ela é muito educada também, mas ela disse que adorou o livro, que entendeu tudo. E esse era o nosso objetivo, quer dizer, que uma pessoa, obviamente, que seja bem formada, né, de forma geral, e que tenha um interesse, consiga ler e entender. Aparentemente, ela gostou muito, falou que a leitura é legal e tal. Então, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente usa ele na graduação, ele pode servir como, mesmo para alunos de economia, que...
Uma porta de entrada.
Uma porta de entrada. E é legal também que, antes de publicá-lo, nessa parte da disseminação, eu apresentei ele, meio que um resumo ali das nossas ideias principais, para outros economistas pesquisadores, mas que não eram da área. E, bom, também, de novo, não sabe que, até que ponto eles são só educados, mas eles, em geral, foram bastante... receptivos, porque é uma área que eles não sabiam nada e estavam, a gente mostrava os dados, os fatos, e isso apresentava uma explicação de por que que era
daquele jeito.
Então, a gente é o meu baby, o livro aí.
E acho que esse é um trabalho muito importante, porque conversar dentro da academia é uma linguagem completamente diferente, né?
Isso.
Então não é fácil, geralmente, né? Tudo que você falou pra gente foi, né, a explicação detalhada de um processo de um cientista dentro da sua bolha ali, né, conversando com seus pares, apresentando para os seus pares, né. Acho que é extremamente desafiador conseguir explicar as coisas, né, que nascem na academia para o grande público, digamos assim, né.
Exato.
Então e é super valioso, porque no fim das contas é quando as suas ideias atingem um público muito maior,
exato,
né.
E a gente queria passar uma mensagem geral, que é basicamente que o Brasil é uma economia muito fechada, e isso é ruim. Para a maior parte das pessoas, isso é ruim. Mas a nossa editora foi muito boa no processo de editoração, no sentido de dar esses feedbacks. A gente também teve alguns alunos nossos, na época, na graduação, que ajudaram bastante também.
Que legal.
A ideia era tirar completamente o jargão. Não sei se a gente conseguiu completamente, mas o mais possível. E quando a gente tinha que apresentar um jargão, a gente explicava didaticamente o que, que a gente estava falando. E evitamos também... A gente evitou ficar falando de acordo com o autor tal. A gente não fala isso em momento nenhum no livro, mas aí o que a gente tem é um apêndice no livro para quem tem interesse. Fala, as principais referências no capítulo 1, no capítulo 2 e 3 são esses aqui. Para o aluno de economia, ou para o cara que é pesquisador,
quer entender mais,
aí tem a parte mais técnica, mas o texto em si, ele começa inclusive com uma anedota de professores nossos aqui. Era na época, professores nossos, um casal, que era professor, ele ainda continua professor, que ficaram grávidos e queriam comprar o enxoval. E aí fizeram as contas, falou, vale mais a pena ir para Miami.
Fazer
o enxoval lá, ainda dar uma passeada por lá, vai ficar mais barato e melhor do que comprar aqui. Por quê? Porque o país é fechado pra caramba, né?
E é uma anedota verdadeira, a gente sempre ouve falar desse tipo de coisa, né?
É.
Acho que na internet sempre circula cada iPhone novo, a comparação de quanto custa o iPhone aqui, quanto custa, por exemplo, passagem mais ida para os Estados Unidos para comprar o iPhone, sempre.
Exato.
Então é uma temática bem presente no nosso dia a dia, talvez as pessoas só não façam, né, a conexão com um economista estudando isso e a forma como a gente pode contribuir, né?
Exato. Nesse caso, o homem do casal, ele faz todas as contas, ele não gosta de gastar muito, então ele faz todas as contas ali, na ponta do lado, não vale a pena ir lá. Ele foi lá, deu uma passeada, ficou feliz também.
Vou ver se nos próximos episódios eu consigo incluir assim, essa pergunta para a gente descobrir quem é o Mukirana do grupo de professores.
Vai ficar aí como o desafio aí, né?
É o easter egg do nosso podcast.
Isso, bacana.
Muito obrigada, Emanuel, pelo seu tempo. Foi uma ótima conversa. Muito obrigada mesmo por tudo. Eu tenho certeza que vai ter muita gente interessada na temática depois da sua explicação.
Joia, Gabi. Foi um grande prazer.
Obrigada.